Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui nas telinhas da TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medicina de reprodução humana. Eu acho que a gente precisa, até eu parei para pensar um pouco, né? Porque é um ramo da medicina que a gente não discute todo dia, a gente também não pensa nisso todos os dias, mas é tão importante quanto qualquer outra área da medicina, porque tem a ver com o nosso, não só com a nossa vida, com a nossa saúde também, mas também tem a ver com o nosso comportamento humano, né? Talvez a psicologia, a psicanálise pudesse nos auxiliar e nos explicar alguma coisa sobre essa necessidade também. E para conversar sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje com a doutora Lecia Murim, da Huntington Procriar, aqui de Belo Horizonte, né? Também está no Brasil inteiro, em São Paulo, está bem difundido também no Brasil. E a gente entender também esse novo momento, esse novo paradigma da vida humana, né, que é o momento pós-Covid. Né? Além de digitalizar, aumenta também as nossas preocupações com a nossa qualidade de vida, com a nossa existência humana, né, e como que a gente pode, como que a gente deveria ou como que a gente vai poder, de certa forma, conduzir as nossas vidas a partir desse momento. Doutora, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui nas telinhas da TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba para a gente tratar desse assunto que é tão importante hoje, principalmente depois desse momento que a gente tem vivido pós-pandemia, né? Mas pós a segunda dose da pandemia para boa parte da população brasileira, mas que a gente talvez tenha que retroceder um pouquinho mais por causa de outras variantes. Seja muito bem-vinda mais uma vez, é um prazer te receber.
Muito obrigada, Betão. O prazer é meu. Eu que agradeço o espaço para a gente poder falar de um tema tão importante, que é sobre essa questão da medicina reprodutiva e, em especial, a preservação da fertilidade, o congelamento de óvulo, o planejamento. Né? Eu bato muito nessa tecla do planejamento. Quando você planeja, geralmente você tem mais sucesso.
Então vamos rolar essa bola logo, né, doutora?
Vamos.
Como que a gente pode pensar na reprodução humana hoje? Tanto no aspecto de preservação, quanto no aspecto também que a psicologia, a psicanálise trazem algumas coisas, por exemplo, com relação ao desejo, com relação à vida humana, a questão da preservação da espécie, tem outras questões que a gente vai desdobrar sobre isso também, que é essa nova fase também das mulheres, né? Que a gente percebe hoje que está tendo filhos cada vez mais tarde, mas quase que no limite ali. Como é que a gente pensa a reprodução humana hoje dentro de um contexto geral?
Bom, o que tem sido visto é que a mulher está entrando no mercado de trabalho cada vez mais tardiamente. Então, tem um dado do IBGE muito interessante que fala que a primeira carteira de trabalho da mulher tem em torno dos 28. Quer dizer, se a gente for pensar, para a idade, trabalho melhora. Então, é muito importante a gente ter essa conversa para justamente alertar as pacientes que o planejamento vai fazer toda a diferença. Então, é importante ela entender que existe uma janela de oportunidade, que a gente chama, em que a idade da mulher é mais fértil biologicamente e que está indo em contraponto aí essa vida moderna da mulher. Então, que sai para trabalhar mais tarde, que vai estar pronta para essa maternidade mais tarde. Então, o congelamento de óvulos, ele vem exatamente de encontro com esta mudança de paradigma. Então, aquela mulher que sabidamente não deseja a gravidez antes dos 30, 35 anos, mas que tem o desejo da maternidade no seu interior. Então, o pensamento seria, vou tentar preservar essa fertilidade melhor do momento, para que no futuro, caso seja necessário, eu possa lançar a mão aí desse banco de óvulos próprio. Né? Então, essa é a visão. Pensando nessa questão psicológica que você me perguntou, a gente viu muito na pandemia isso, né? As pessoas voltando mais para si, pensando mais na vida, e houve um aumento, de julho a setembro do ano passado, houve um aumento do congelamento de óvulos no nosso grupo, quase de 70%. Isso demonstra muito, né? Essa mudança de pensamento e essa vertente agora das mulheres planejando mais.
Essa me remete a uma pergunta muito interessante também, que é uma coisa que eu vou trazer para a gente pensar juntos, para pensarmos juntos, aliás, que é uma das discussões que a gente tem muito aqui, que é o controle da subjetividade, né? Como que essas relações econômicas, essas relações sociais controlam a nossa subjetividade? Isso está cada vez mais amplificado na nossa sociedade, doutora, pensando que o proveito econômico, né, das pessoas, ele tem trazido, principalmente para as mulheres, esse desafio grande que é lidar com toda essa transformação, lidar com essa cobrança social que é também, sempre esbarra na mulher. Quando a gente pega os dados históricos, por exemplo, na época da Revolução Industrial, que vem trazendo até hoje, na evolução do capitalismo, quando a gente traz as pressões psicológicas, né? As pressões de trabalho material, ele é exercido em cima do homem. Mas as pressões psicológicas todas, inclusive da violência, né, era exercida em cima das mulheres, tanto pelo mercado, que é através dos homens, né, que pressionava demais e ele perdia esse controle. Então, esse controle da subjetividade dos homens, estou me alongando um pouco só para a gente contextualizar,
sim,
era visto pela exploração, né, e a mulher suportava todos os outros aspectos de violência, né. Essa inversão de chave, né, de trazer também esse campo que era reprimido, que é as mulheres, a partir da década de 60, 70, para o mercado de trabalho, está trazendo esse desafio também do controle da subjetividade, fazendo com que a mulher também ela tenha que definir economicamente qual é o melhor momento para ela poder fazer uma pausa?
Sim, com certeza. Quando a gente pensa em relação à idade, Betão, a gente sabe que a partir dos 35 tem uma queda vertiginosa da fertilidade e que na maioria das vezes está coincidindo com a subida ou com o melhor momento da carreira da mulher. Então, realmente a gente chega a pensar até injusto, né, para a mulher, de pensar que no momento que ela teria mais fertilidade biológica é o momento que ela está se dando, se entregando aí para essa carreira de trabalho. A questão é, tem que pensar, o que, que eu vou fazer? Eu vou conseguir encaixar a maternidade nessa vida laborativa ou ainda não cabe? Esse é o planejamento e é isso que a gente quer difundir cada vez mais. A mulher, ela ter autonomia de saber se ela quer postergar e fazer uma escolha consciente, porque até pouco tempo atrás o que acontecia é que ela simplesmente postergava, mas chegando lá na frente, ela tinha essa cobrança, a cobrança da idade, a cobrança da infertilidade, e que a gente não tinha muito o que fazer se ela não tivesse o congelamento de óvulos próprios. Né? Então, o congelamento de óvulo, ele trouxe para a mulher uma certa liberdade. É claro que a gente tem alguns senões. Congelar óvulo não é igual congelar um bebê. Ele tem suas chances, suas probabilidades, muito correlacionado com a idade em que foi realizado o procedimento, mas definitivamente é uma boa ferramenta.
É um desafio, doutor?
É um desafio. É um desafio, primeiro, a mulher se sentir motivada e procurar essa orientação, né? Porque às vezes durante a vida, a correria do dia a dia, esse assunto acaba ficando para um segundo plano sempre, né? E o tempo, como não nos perdoa, passa e passa rápido, né?
Agora, eu queria te fazer uma pergunta, como é que a gente trabalha os aspectos culturais, né? Nós temos esses aspectos culturais, sociais, sociológicos, né, que nos inibem às vezes. Às vezes ainda nós temos, nós percebemos a sociedade. Uma boa parte da sociedade hoje ainda é muito conservadora, né? Uhum. O Brasil, no seu processo civilizatório também, ele encara determinados tipos de paralisação social. Como é que a gente trabalha essa perspectiva cultural, doutora?
Bom, eu acho que pensando nessa faceta aí da reprodução, da medicina reprodutiva em relação à idade e a preservação da fertilidade, o que tem nos ajudado muito é a questão de mais mulheres estarem fazendo. Então, esse tema está sendo mais abordado, até por atrizes, cantoras, as próprias pacientes, uma falando com a outra, porque a nossa abertura não é tão grande, né? Assim, a gente não escuta falar sobre isso. Planejem a vida reprodutiva. Então, ter famosas, cantoras e próprias amigas falando sobre o tema, isso ajuda e corrobora esse parar para pensar um pouco, né? Dar um stop na vida e falar, bom, vou me planejar aqui, o que, que eu vou fazer?
Ô, doutora, o que, que a Huntington ia procriar proporciona diretamente, que eu acho que isso é fundamental, porque como não é um instrumento que é utilizado corriqueiramente, às vezes as dúvidas aparecem, permeiam o pensamento, e eu acho que é fundamental que a gente explique, né, qual é o papel da clínica, qual é o papel dos médicos, qual é a intenção social em cima disso, né, e qual é a base, né, para que essas mulheres, né, se sintam confiáveis, confortáveis para poder utilizar desse procedimento.
Sim, eu acho que a porta de entrada é a consulta com o especialista. Então, para essa paciente que está na dúvida, que está pensando, que está numa idade acima de 30, 35, e que não tem essa perspectiva da maternidade a curto prazo, a porta de entrada é o médico especialista. Então, agendar uma consulta com o médico especialista. Nessa consulta, a gente vai conseguir entender um pouco a realidade daquela paciente, explicar as possibilidades, explicar a chance do que o tratamento traz de perspectiva futura. Então, desta conversa, a gente consegue fazer um planejamento para ela. Então, assim, bom, o que vai ser interessante? Outra coisa que a gente tem na clínica, que eu acho muito interessante, é um trabalho multidisciplinar. Então, a gente conta com a nossa psicóloga, tanto aqui em Belo Horizonte como em São Paulo, e que a gente faz esse trabalho conjunto. Então, nós, na parte mais técnica de explicar, orientar essa paciente, a psicóloga numa escuta, né, mais aberta, tentando ajudar e entender aquele processo a que a paciente vai passar, né? Porque realmente traz algumas incertezas, angústias, mas que devem ser levadas aí para frente e que não, isso não seja um impedimento, né, para o sonho.
Você, como médica, assim, pensando, que eu tenho, à medida que a gente vai conversando, vai fluindo a conversa, uhum, e eu vou pesquisando aqui também, hein? Na medida que você vai lidando com isso, e como médica também, trazer essa certeza para as pessoas que querem utilizar desse procedimento é fundamental. E como é que você se enxerga como médica nesse campo e também entendendo que a gente também está vivendo um momento de transformação cultural e social?
Bom, eu como mulher, como médica, eu me vi muito nessa situação, né? Então, assim, a gente entende o quão difícil é conciliar essas nossas, eu falo, esses nossos pratinhos girando, né? Então, do trabalho, do social, da maternidade. Então, é uma escuta aberta, uma escuta amiga dessa paciente, principalmente ter a informação. Eu acho que o mais importante é a gente passar a informação correta, verdadeira, a paciente se sente segura em relação a isso e a escolha ser uma escolha consciente. Então, quando a gente escolhe consciente, a gente não tem medo da consequência que vai vir, porque a gente já tem ela já pré-trabalhada, já bem estabelecida. Em relação a essa certeza, na consulta a gente bate isso muito na tecla. O congelamento de ovos, ele não é uma certeza, ele é um aumento da probabilidade futura. Por isso é tão importante a paciente entender, a gente conversar e saber como ela é, qual a reserva ovariana que ela tem, qual que é a expectativa de tratamento. Isso tudo vai levar à probabilidade que a gente vai ter de sucesso no tratamento.
Quando começa, eu falo sempre que Belo Horizonte, Curitiba, né, isso, os dados estão aí, e tem os institutos de pesquisa também falam isso, que todo produto, procedimento, ou qualquer coisa que vai ser testado para ver se pega no Brasil, primeiro testa em Belo Horizonte e em Curitiba, né?
Uhum.
Foi um desafio, tem sido um desafio manter todo esse trabalho feito em Belo Horizonte, doutor? Obviamente que a Hentiton e a Procriar está no Brasil inteiro, mas Belo Horizonte é um termômetro, junto com Curitiba também, né, é um termômetro para esse tipo de procedimento, né? Aqui realmente para vocês é um norte que traz uma segurança para esse tipo de procedimento para o Brasil todo?
Com certeza, aqui nós temos uma visibilidade grande, não são só pacientes de Belo Horizonte, mas do Brasil todo que vem tratar com a gente, tem do norte, tem do nordeste, tem aqui, né, do centro-sul, e a gente percebe que isso é um reflexo desse trabalho que a gente leva e com muito orgulho de sermos éticos, de ter essa escuta da paciente, mas principalmente de ter essa liberdade de falar, de escutar e de levar a informação da melhor forma possível. Então, com certeza, a gente tem um bom termômetro aqui e em relação a essa parte específica da medicina reprodutiva, vem aumentando muito. Antigamente, a gente tinha, a maioria eram casais inférteis procurando mesmo a maternidade imediata. Hoje, a gente diz que o que aumentou muito foi a questão da preservação. E essa preservação, Betão, não obrigatoriamente é só dessa mulher que está pensando em postergar a gravidez. Existem outras indicações da preservação da fertilidade. Existem as mulheres que estão passando por um processo de câncer, né? E a gente está vendo cada vez mais isso acontecer em idades mais jovens, né? Então, nas pacientes na menacme, que a gente fala, né? Que é na vida reprodutiva. Então, geralmente, as medicações utilizadas, quimio, radioterapia, elas são nocivas a essa fertilidade da mulher. Outras indicações são pacientes que, por doenças benignas, endometriose cada vez mais comum, ou cistos benignos do ovário, que a paciente vai ser submetida a uma cirurgia. Então, hoje, a gente orienta essa paciente, antes de operar, a congelar os óvulos, porque isso pode acontecer mesmo, uma queda aí da quantidade de óvulos. E também existem doenças autoimunes, que também estão cada vez mais comuns e que, em alguns casos mais severos, o tratamento podem ser até quimioterápicos, que são nocivos à fertilidade da mulher. Então, realmente, houve um aumento muito grande da procura, mas também por algumas outras questões, a não ser só do adiamento da maternidade, né?
E aí fica a questão ética, né? Que a gente tem que tocar na questão ética. E nesse momento que a gente está vivendo no mundo inteiro, a ética tem sido o mais importante conceito da vida humana. Uhum. Seja ela no aspecto das civilizações, né, dos países, das nações, tanto no campo da informação, com essas grandes corporações que sabem mais da gente do que a gente mesmo, e obviamente que a gente precisa pensar também no campo da reprodução humana. Como é que a gente pensa isso, como é que a gente traz essa conversa para o nosso público, doutora?
Bom, a ética na reprodução humana foi sempre muito falada e muito questionada, a linha é tênue realmente, né? Mas nós temos diversas resoluções no avançar, né, do desenvolvimento da medicina reprodutiva, que é uma ciência jovem. A medicina, pensando em outras áreas da saúde, né, a medicina reprodutiva ela tem 40 e poucos anos, então é uma ciência jovem. Aqui no Brasil, como que a gente lida em relação a isso? Existem resoluções, não são legislações, não tem poder de lei, mas o Conselho Federal de Medicina nos norteia quanto às nossas tomadas de decisões, tratamentos, o que é ético, o que é não ético. Então, são as resoluções. Essas resoluções são abertas ao público, né? A gente pode buscar no Google aí as resoluções. Teve uma recente agora, publicada, que foi em maio agora de 2021, com algumas mudanças, alguns impactos na nossa vida, do dia a dia. Mas, então, a questão é seguir bem ao pé da letra ali as resoluções do Conselho Federal de Medicina, né?
Dentro dessa pergunta, doutora, é uma das coisas que a gente ouve muito. A gente ouve, né? Principalmente quando a gente está tratando de alguns assuntos com pessoas com necessidades aparentes, né? Nesse controle que é feito, esse controle ético que é feito e tudo, até por desinformação ou qualquer outra situação, a pessoa pode achar que, se eu for ter um bebê com síndrome de Down, isso já vai ser detectado lá atrás e a gente vai poder escolher ou não, né? Uhum. Barulho da moto aqui é uma coisa horrorosa, porque o problema de fazer em home office é esse, né?
É.
Mas faz parte. Como é que fica essa questão do controle ético e também dessas situações que acontecem na sociedade de uma forma geral, que é a possibilidade de identificar, por exemplo, possibilidades de um bebê ter algum problema de deformação ou problemas cognitivos, ou problemas de necessidades especiais ou necessidades aparentes. Como é que a gente trabalha tudo isso também dentro do campo ético, doutor?
Bom, em relação a essas alterações, Betão, primeiro é entender que nem todas são detectadas com um estudo. O tratamento de fertilização in vitro, por si, ele não nos dá informação da genética do embrião. E isso é importante a gente esclarecer, né? Porque existe um mito nessa história de que o bebê de proveta, tem gente que acha que melhora, tem gente que acha que piora, e na realidade isso não muda. Seria da mesma forma que aconteceria naturalmente, acontece no laboratório. No laboratório não existe a capacidade de fazer embrião. O embrião ele se desenvolve de forma natural, só que no laboratório, por isso é dito in vitro. Agora, o DNA, o que foi formado ali proveniente de uma parte do gameta masculino, de outra parte do gameta feminino, a gente não consegue visualizar somente no microscópio. Para saber o que tem ali dentro, a gente tem que fazer uma biópsia e mandar para estudo, numa clínica de genética. Esse exame, ele não é indicado para todo mundo. As principais indicações são a idade materna avançada, que aqui vai ser em torno aí dos 39, 40 anos, porque realmente, Betão, existe um aumento do risco de malformações. A síndrome de Down é a que a gente mais conhece, porque é a alteração que realmente vai conseguir esse embrião implantar, vai passar ali o risco do abortamento e vai nascer. Mas não é a principal doença. Existem outras doenças mais comuns, que são as aneuploidias mais clássicas aí, que podem acometer em maior proporção em relação à idade materna. Então, a indicação do estudo genético com esse enfoque na malformação, ele tem sua maior indicação com o avançar da idade da mulher.
Também um desafio, né, doutor?
E que não é uma regra, né? Tem casais que preferem passar pelo tratamento sem saber ali o que aconteceu na formação do embrião e transferir e a gente vai saber esse resultado depois, né? Mas entendendo que não é uma etapa do tratamento, é um adendo, é o que a gente chama de add-on, é tudo que a gente inclui num tratamento clássico de fertilização in vitro.
Muito bem, deixa eu fazer o primeiro intervalo, fazer um intervalinho aqui com a doutora Lessi Amorim, que papo super agradável, super bacana. A gente traz esse tema que é tão importante para a sociedade brasileira. Não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba com essa pauta super importante com a doutora Lessi Amorim, da Huntington Procriar, falando um pouco de reprodução humana. Um minutinho só, nós estaremos de volta.